Está começando Tupancast, conversando sobre uma terra querida. O assunto deste episódio será política nas primeiras décadas de Tupã.
Eu sou o Lucas Dionísio e estamos iniciando aqui, né, uma roda de conversa, né, com algumas personalidades que têm muito a passar, né, muito a nos informar a respeito da história, né, da fundação da nossa cidade. Eu vou começar aqui a nossa rodada com o Arlindo, né? Arlindo, se apresente para a gente, fazendo favor.
Boa noite a todos. Meu nome é Arlindo Viseli Montes, professor de história aposentado, mas conhecido por professor Nico.
Meu nome é Yara Bianchi Nakayama, sou professora de história, uma das autoras do livro, juntamente com outras pessoas. Fui durante 30 anos secretária de escola do Índio Avanuíri e depois professora de História Moderna e Contemporânea da Faculdade de Filosofia.
Boa noite, sou Tamime David Reis Borsato, sou professora aposentada e trabalho no museu, estou à frente dele há 35 anos e gosto do que faço e, através do museu, eu posso estar contando não só a história da cidade, mas a história de como formou o nosso museu, do seu acervo e de como preservador da nossa cultura, não só de Tupã, mas de toda a região.
Meu nome é Paulo José de Oliveira Silva, sou professor de história, atuei mais como pesquisador na área de história. E lembrando também que eu sou funcionário público da Câmara Municipal de Arco-Íris, já trabalhei em Tupã, trabalhei nos Correios durante muito tempo, mas eu faço questão de destacar que aquilo que eu conheço foi graças aos bons professores que eu tive. E eu tive a oportunidade de ser aluno do professor Nico, no Índio Avanuíri, aluno da professora Yara, na Fafit, e bebi muito da sabedoria da professora Tamime, tanto no Buarque de Macedo, como também trabalhando com ela no museu realizando pesquisas históricas para trabalhos do museu. Então, nós estamos aqui para contribuir com esse trabalho do curso de jornalismo da FACAT.
Então, quarta rodada política, né? Como é que era a política na época da fundação? Como é que era a relação com outras cidades, governo estadual, governo federal?
O Paulo que vai falar da política.
Da política é meio complicado para falar, né?
Não,
o que eu entendo é o seguinte: a política Tupã, na minha opinião, ela começou formalmente assim, foi com a instalação do distrito, que aí iniciou a guerra Souza Leão contra Jamil do Alibe, que, segundo informações dos depoimentos que a gente tem, né, o Jamil do Alibe teve que instalar o cartório num quarto de hotel.
Primeiramente.
Porque o Souza Leão se recusava e impedia a instalação do cartório em Tupã. E daí começou a política, e como todo lugar tem política, e a política, desde que os gregos inventaram a política para substituir a guerra, pararam de se matar em parte nos campos de batalha e passaram a se matar nas mesas de negociações, ela é inerente ao ser humano, né? Então, os seus avanços e contravanços, etc., a política faz parte do cotidiano tupaense, eu falo assim, praticamente desde a instalação do distrito. Evidentemente, antes também já havia. O Jamil do Alibe, certa vez, disse que o Clube Marajoara foi fundado para enfrentar o carrancismo que existia na cidade de Tupã. Quem que era o carrancismo era do fundador da cidade. Então, isso sempre existiu, um conflito na cidade de Tupã. E a família Bianchi foi protagonista, evidentemente, desses momentos da história da cidade.
Eu assisti muito. Assisti não, porque não era... Antigamente, criança não entrava onde tinha adulto, né? Mas eu vi, assim, grande, muito político indo fazer reunião na minha casa. Não só de Tupã, mas de deputado. Jamil do Alibe. Meu pai não gostava de Souza Leão.
Não?
Não. Meu pai
era homem de poucos amigos mesmo.
Muito amigo do Jamil do Alibe. Foram até compadres e tal, mas meu pai tinha o lado dele, era Jamil do Alibe. Mas Tupã sempre teve dois lados na política. Há um tempo que não tem mais, né? Agora é tudo... É tudo misturado, Tupã. O tempo de José Leme Soares tinha dois lados. Até Jesus Guimarães tinha dois lados. Entendeu? Carlão era uma política muito feia na época do Carlão, gente.
Nossa,
de brigar, de brigar em rua, de brigar em bar, de comício, de falar coisas assim pesadas. Tupã tinha uma política muito feia, assim.
Infelizmente, essa política aí que vocês estão comentando, ao invés de trazer benefícios para Tupã, só trouxe prejuízos. Né?
Prejuízo.
Porque mais recentemente aí, nós tivemos aí dois grupos políticos, como vocês citaram, que depois que criou-se a reeleição, né, era a política do café com leite.
É, aqui do café com leite.
A política do café com leite, né, que existiu em termos de Brasil. Existiu também em Tupã, né? Nós tivemos aí prefeitos que governavam 4 anos, às vezes ganhava 2, porque tinha uma emenda, não sei o que lá.
Sim, foi até 6 anos.
O Carlão ficou 10 anos. Direto.
Ele direto. Foi 6 e mais 4.
Ficava o Carlão, por exemplo, 6 anos, depois entrava o Jesus, ficava 4, era beneficiado, ficava mais 2 também, 6, aí voltava o Carlão, aí voltava o Jesus, né? Quer dizer, afora aqueles que, segundo, né, as pessoas falam, governaram, mas não investiram, na verdade, aqui em Tupã. Investiram em outras cidades fora de Tupã.
Sim.
Né? Então, se a gente for fazer uma análise política aqui, a gente vai criar um caso muito grande, porque cada um vai defender, logicamente, um lado. Né? Quer dizer, nós estamos vendo a política recente de Tupã. Fala mais o que, né, da política recente de Tupã também.
E tinha um problema também. Eles se afastavam muito dos cargos, os prefeitos. Então, volta e meia, um vereador assumia, e aquele saía, o prefeito não tinha voltado, o outro assumia, sem responsabilidade, porque sabia que eram 2 meses, 3 meses, 4 meses. Se a gente pegar a história dos prefeitos de Tupã, você verifica que eles se afastavam assim... quase que direto.
Nossa!
Eram governos provisórios.
Os primeiros era demais a troca.
Cada demais. Dia era um prefeito na cidade. Era muito complicado.
Se você começar
muito
a ler...
Muito complicado.
E como é que eram as relações, né, de Tupã, dos governantes de Tupã, com escalas estaduais, federais, até internacionais? Não sei. Vocês sabem mais ou menos como é que eram as relações? Tinha alguma assim... uma relação boa para poder trazer o progresso para Tupã?
Eu acho que, nos dias atuais, eu acho que isso aqui funciona até bem. Né? Essa relação dos nossos vereadores com deputados estaduais e federais. Mas, se a gente voltar um pouquinho atrás da história, não existia praticamente, né? Essa relação. Tanto é que nós tivemos quantos deputados estaduais, se nós voltarmos, na história, o Jamil
e o Carlão.
Não tivemos mais
ninguém.
Quer dizer, de uma certa forma, quer dizer, não havia esse intercâmbio, né, dos nossos deputados com os deputados, né, da Assembleia lá em São Paulo.
E mesmo o Jamil pouco fez por nós.
Exatamente. Né?
Nada, né?
Agora, hoje, nós temos assim... Isso não acontece só em Tupã, isso acontece no Brasil todo, né? Você vota num deputado, por exemplo, que ele acaba não trazendo nenhum benefício para a sua cidade, né? Mas nós temos vereadores atuantes aqui em Tupã, que eles vão atrás, né, desses deputados que tiveram uma votação realmente grande aqui em Tupã, podemos assim dizer, que tem trazido algum benefício para a cidade.
O Mota parece que está cumprindo o que diz.
Eu não me lembro, assim, de governadores ficarem, assim, dando muita atenção para a cidade de Tupã. Eu não me lembro.
Quem é o que é muito amigo do último, do Toninho Gaspar? É o Alckmin. Eram até compadres, né? Ele parece que deu uma boa atenção a Tupã, pelo menos na época do Gaspar.
Acontece também que muitas vezes o governo estadual era de um partido e o nosso prefeito era de outro. É. Se a gente citar, por exemplo, o Carlão, foi na época do Maluf. Eles eram inimigos. Quer dizer, então, o que, que o Maluf ia trazer para Tupã?
Nada.
Não ia trazer nada. É. Quer dizer, então, infelizmente, é desse jeito, porque havia poucos partidos políticos. Né? Hoje não. Hoje existe.
E hoje?
É? Então, às vezes, o governador é de um partido e ele sabe que se ele não fizer essas coligações com vereadores, com prefeitos,
ele pode.
Ele não vai se eleger. Então, ele tem que fazer essas coligações. Né? Naquela época, não precisava, né?
Acompanhe no próximo episódio Economia nas primeiras décadas de Tupã. Você ouviu Tupã Cast, conversando sobre uma terra querida.